E aí, galera, beleza? Felipe Andreoli aqui para mais um episódio do podcast. Tem ficado mais espaçados os podcasts. Teve esse fim de ano, teve férias, viajei para NEM também. Uma porção de coisas legais que aconteceram. E, no meio tempo também, eu estou com a minha esposa grávida e a gente está bastante focado, né, no lance do neném. E é uma coisa que tem deixado a gente bastante ocupado, né? E bastante feliz também, desse processo todo de fazer o quartinho, comprar roupas, etc, etc. Então é uma fase em que eu tenho mais me concentrado nisso do que qualquer outra coisa, né? Agora, eu gostaria de falar sobre um assunto que acabou surgindo ontem durante um bate-papo que eu gravei para o canal do Regis Tadeu. Nesse bate-papo estavam também o Paulo Baron, o Paul Martins, que é locutor da Kiss FM, e o Silvano Brancati, que é dono do Manifesto Bar, aqui em São Paulo. E a gente estava falando sobre banda cover versus banda autoral. E é claro que eu não vou dar spoiler do papo que a gente teve lá, porque, né, vocês vão assistir em breve aí no canal do Regis, é um papo bem extenso, com certeza mais de uma hora de vídeo. Agora, um dos assuntos que surgiu lá também, que é relacionado de certa forma com isso, é a questão da dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar a mudança de formação das bandas, né? E é por isso que o título desse podcast é O Angra Morreu em 1999, né? E talvez diferente do que você imagine que eu penso a respeito, o que eu acho, na verdade, eu entendo o mindset de quem pensa assim. Embora eu ache que tem um monte de gente desocupada e chata, né, que não consegue largar a mão do assunto e só fala nisso, eu entendo a mentalidade de quem não consegue ouvir mais uma banda depois que uma determinada formação ou um determinado membro saiu dessa banda ou a mudança da formação. Eu imagino que para essa pessoa, quando muda a formação ou quando sai aquele determinado membro, é como se tivesse morrido alguém, né? Porque as pessoas criam uma relação emocional com a música que é uma coisa difícil de entender muitas vezes, né? Em que níveis essa música afetou a sua vida, né? Em que níveis essa música fez parte de momentos especiais para você. Sejam momentos bons que você associa a essas músicas, seja momentos ruins que de repente a música te ajudou a atravessar, né? A música é uma coisa realmente muito profunda e é vista de maneira muito individual, assim, por cada um de nós, né? A maneira da gente sentir e experimentar a música é muito particular. Então eu entendo, né, por exemplo, essa frase, o Angra morreu em 1999. Eu, apesar de, obviamente, discordar, né, porque, afinal, eu tô no Angra desde 2001 e sei que a banda continua aí, eu entendo a pessoa que tem essa mentalidade, porque ela não conseguiu superar a perda daquela formação que fez parte, uma parte tão especial da vida dela, e vai saber que momentos ela atravessou ouvindo essas músicas, né? E tem uma outra coisa também, quando você ouve, eu sempre tive essa teoria, né? Quando você ouve determinada música durante o seu período de formação da personalidade, né? Especialmente ali na pré-adolescência, adolescência, isso fica gravado na sua memória afetiva de uma forma muito, muito forte, assim, né? Muito intensa. Tanto é que eu tenho certeza que se eu ouvisse hoje pela primeira vez alguns dos discos que eu absolutamente adoro, eu teria dificuldade em entender, em absorver, né? E tem exemplos assim de músicas que amigos meus idolatram, amam, como algumas coisas do Iron Maiden, por exemplo, que eu não ouvi na época e depois eu acho que eu fiquei velho demais para entender a maneira como eles absorveram essas músicas lá na época, em 1990 e bolinha, né? Ou até antes, no caso dos meus amigos da minha geração. E aí o que acontece, né? Apesar de eu entender esse sentimento e entender a pessoa falar, puta, não, essa banda eu não consigo acompanhar mais, né? Essa banda para mim morreu quando saiu, no caso do Angra, quando saíram André, Luiz e Ricardo, era isso que me dava a sensação de conforto, né? Me trazia para essa zona de conforto. Agora tem três caras novos aí, eu não quero saber o que está acontecendo. Tá tudo certo, eu realmente entendo, né? Tem outras pessoas, no entanto, que conseguem, apesar de terem sido tocadas por essa música da mesma forma e terem o mesmo nível de importância, de adoração pela banda, né, e terem essa relação afetiva com as músicas e com a banda, elas conseguem ter a cabeça aberta para ouvir as novidades dessa banda. E não só isso, mas também ouvir a maneira de interpretar desses novos membros, né, ou desse novo membro, de interpretar as músicas. E muitas vezes gostar tanto quanto, ou até mais. Eu me lembro que quando a gente começou ali, né, quando lançou o Rebirth, especialmente, teve sim a parte da rejeição das pessoas que, ah não, para mim, sem André não dá, sem Luiz não dá, sem Ricardo não dá. E teve também uma grande parcela, talvez até maior, de pessoas que falaram, pô, não, gostei. Não é a mesma banda, né? Evidentemente teve uma mudança bastante significativa, mas eu gosto do que eles estão fazendo. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa que é honesta com a proposta da banda inicial, fazendo com a cara deles, e essa cara me agrada, né? E eu mesmo passo por isso, né? Às vezes a gente imagina que não, o cara entrou no Angra depois, é claro que ele vai falar que quem não consegue gostar do Angra depois é que tá errado. Fala, não, porque para mim também tem bandas do meu coração que determinadas pessoas-chave saíram e aquilo me deu uma desanimada de continuar ouvindo essa banda, entendeu? E tem outros casos que não, né? Tem outros casos em que a pessoa que entrou, as pessoas que entraram, foram tão competentes quanto aquelas que estavam antes ou até mais. E não que competência seja a medida para quantificar o quanto aquilo vai ter um sucesso com os fãs antigos daquele trabalho, né? Porque não se trata de habilidade, não se trata de competência, se trata de tocar o ouvinte, né? E aí é que eu volto a dizer que esse tocar o ouvinte é uma coisa muito particular. Né, a maneira como cada pessoa é tocada pela música é uma coisa extremamente particular. E aí tem pessoas que conseguem absorver e entender as novas propostas dessas bandas, e tem pessoas que não estão nem abertas a querer entender, e tem, claro, aquelas pessoas que ouvem e não gostam. Né? E existem também, evidente, as bandas que se deram bem com mudanças de formação. Para mim, uma icônica... duas icônicas, né? O Iron Maiden com a entrada do Bruce, o Van Halen com a entrada do Sammy Hagar, né? Que ficaram talvez até maiores depois da entrada desses novos cantores, e tem um monte de outras que não deu certo. E tem bandas que trocaram de vocalista mil vezes, tipo Deep Purple, e continuam aí até hoje. Tem gente das antigas que acompanha, tem gente das antigas que não. Para mim, sem aquele X vocalista ou sem aquele X guitarrista, né, no caso do Blackmore, eu não quero mais acompanhar. E tá tudo certo, né? Eu entendo esse sentimento realmente. Eu, como fã de rock, como fã de metal, eu sei o que os músicos representam, né? A gente olha para esses caras, eu olho para o Metallica, por exemplo, para mim são quatro super-heróis, né? Eles não são pessoas normais, eles não são só músicos, eles são pessoas especiais. E a junção de determinadas quatro pessoas, no caso do Metallica, é diferente da junção de três pessoas mais uma, entendeu? Aquilo já muda. Eu não tive dificuldade nenhuma de entender as mudanças do Metallica, né? Bom, a primeira delas, eu era muito pequeno para até saber o que era Metallica, que foi a entrada do Jason Newsted, de quem eu gosto muito. Eu gosto tanto da fase do Jason quanto da fase do Cliff Burton, da mesma forma. E aí depois, na entrada do Rob Trujillo, eu adoro o Rob Trujillo como baixista. Já não acho que ele é tão a cara do Metallica quanto os dois outros baixistas. E também acho que o Metallica partiu para uma coisa estilística que já não me agrada mais tanto, né? Então você veja aí o exemplo de eu mesmo sendo uma pessoa que a entrada de um outro membro não me agradou tanto. E assim, confesso que eu não fico mais ouvindo os novos trabalhos do Metallica tanto. Sempre ouço, né, para ver o que está acontecendo, mas não é uma coisa que realmente me agrada como aqueles discos me agradaram. Mas aí tem um outro fator. Será que o trabalho do Metallica caiu de qualidade? Ou será que eu amadureci a minha maneira de ouvir música e eu não tenho mais aquela mesma abertura para novas coisas como eu tinha quando eu tinha lá meus 15, 16 anos? Ou, na verdade, 10, 11 anos, que foi quando eu comecei a ouvir o Metallica. É, então, essa é uma pergunta também que fica meio sem resposta, né? Todo mundo fala, no caso do Angra, muito sobre o Temple of Shadows, né? Que o Temple of Shadows é o melhor disco e etc, etc. E talvez muitas dessas pessoas não se lembrem ou não tiveram contato com a banda na época para saber que o Temple of Shadows foi extremamente criticado também por uma parcela dos fãs. Por ser muito diferente, por, né, ser uma partida muito drástica do estilo principal do Angra, né, do lance do metal melódico e etc, etc. Apesar de eu achar que o que a gente fez nada mais é do que expandir dentro desse mesmo estilo, né, sem nunca perder contato com as bases do estilo do Angra, tem gente que achou aquilo extremamente radical. Tem gente que ouve o Omni, o nosso último disco, e acha que é uma partida radical do estilo do Angra. Eu continuo achando que a gente está simplesmente andando para frente dentro de uma certa, não vou dizer limitação, mas informados pelos pilares que formam o estilo do Angra, né? E eu ouço o Omni, é um disco que eu adoro. E é claro que ele não soa como Holy Land, é claro que ele não soa como Fireworks, é claro que ele não soa como Rebirth, né? Uma banda diferente hoje não teria como ser, como soar igual. Mesmo que a mesma formação compõe um disco, 10 anos depois não é a mesma banda. Um grande exemplo disso é você ouvir o Aqua de 2010 ou ouvir o Rebirth de 2001. A banda mudou, né? As coisas acontecem, os acontecimentos influenciam diretamente, mesmo aqueles extra musicais, influenciam diretamente no resultado do disco, né? Eu sempre digo que o disco é um retrato da época que a banda está vivendo. É um retrato das relações que estão acontecendo dentro da banda, é um retrato do que os músicos estão ouvindo naquela época, das experiências pessoais de cada um, que traz ideias, né? E que contribui para esse processo. Então não dá para a banda escrever o mesmo disco muitas vezes. Uma banda que eu absolutamente adoro, talvez a minha banda favorita de todas, que é o Dream Theater, mudou muito, né, ao longo dos anos. Se você ouvir o primeiro disco do Dream Theater e o último, você vai falar que é outra banda. Mas o Dream Theater é uma banda que, com algumas pequenas exceções na discografia, eu gosto de tudo que eles fazem, mesmo com essa mudança. Né, mesmo tendo tido uma mudança significativa, por exemplo, que foi a saída do Mike Portnoy e a entrada do Mike Mangini, do qual também sou muito fã. Eu consigo, inclusive o último disco, eu gosto muito do Dream Theater, que é o Distance Over Time. Acho um disco da qualidade equiparável a qualquer outro disco da discografia da banda, apesar de saber que para mim nunca ele vai ter o mesmo peso, a mesma importância do que o Awake ou Images and Words, que foram discos que justamente eu ouvi naquela fase que eu me referia, dos 14, 15 anos de idade. Nada que você ouvir aos 30 e poucos, 40, ou até aos 20 e poucos, vai ter o mesmo impacto daquilo que você ouviu quando você era pré-adolescente ou adolescente. Porque é a fase da sua formação musical. E o que eu percebo, e o que me incomoda um pouco nessa história toda é, as pessoas têm o direito a ter as suas opiniões, e eu super, super entendo mesmo de onde vêm essas opiniões. O que eu não entendo é 20 anos depois ainda tá tocando na mesma tecla, né? E ainda tá lá interagindo nas redes sociais, e fóruns, e grupos, e etc., batendo na mesma tecla de que o Angra morreu. Falou, olha, se o Angra perdeu a importância para você, por que você continua gastando seu tempo falando sobre uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 8 anos atrás? Né? Se eu perdi o interesse por uma banda, eu simplesmente ignoro, né, e passo. Quando o Dream Theater lançou o álbum anterior a esse que foi o The Astonishing, eu não fui pra internet reclamar, ah, meu Deus do céu, esse disco, não sei o que, eu não gostei, né? Eu simplesmente não ouvi. Eu ouvi algumas vezes, tentei gostar, né? Tentei entender a proposta, realmente não gostei, assim como muitos não gostaram. E bola pra frente, vai ouvir outras coisas, tem tantas bandas, né? E o Awake, e o Images and Words, e o Metropolis, esses discos, eles continuam lá para ser ouvidos, né? A qualquer momento. E é claro que rola uma decepção grande quando uma banda que você gosta e que você espera, né, um trabalho, lança alguma coisa que não te agrada, você sente aquele ar de decepção, porque você queria gostar, você queria ouvir aquelas músicas e ter aquela sensação, né, e que essas músicas passassem a fazer parte da sua vida, assim como fez no passado, ou como fizeram no passado. Mas isso vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais você amadurece, quanto mais você ouve músicas, mais difícil fica para você ter aquela sensação de nossa, que disco especial. Você vai ficando mais crítico, você vai tendo uma informação maior sobre música, né? Você já pesquisou uma porção de outras bandas, você já ouviu outros estilos, a sua vida está em outro momento, né? Você não está mais naquele mesmo lugar mental que você estava na época que você ouviu o X disco que marcou a sua vida. Então a única coisa que eu realmente não entendo é que as pessoas que se decepcionaram ou deixaram de acompanhar as bandas, e eu não falo só do Angra, eu falo de todas as bandas, porque isso é um fenômeno absolutamente comum com todas as bandas, não só de metal, de qualquer estilo. Se você entrar no grupo do Calypso, eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Se você entrar no grupo das Spice Girls, eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Não importa, o fã é assim, né? Esse cara eu realmente não consigo entender, que continua gastando energia anos depois para dizer que a banda morreu em tal data, né? Mas, enfim, assim é a vida. Eu acho que quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos, eu também devia ser bem chato, porque nessa época a gente tem uma série de certezas, né? Você tem certeza de tudo. Eu tinha certeza que Metallica tinha os melhores músicos do mundo. E quem tentasse me convencer do contrário, coitado, porque, né? Como assim o Metallica não tem os melhores músicos do mundo? Eu tinha muita certeza daquilo. Então, assim, o que eu sugiro, se você tem alguma banda que te decepcionou, que você deixou de ouvir, que já foi muito importante para você, ouça os trabalhos, decida para você se você gosta daquilo ou não. Se você decidir que não gosta, tem uma porção de outros trabalhos para você ouvir, né? Melhor do que perder tempo falando coisas negativas sobre a banda e tentando denegrir o trabalho e fazendo chacota, seria você gastar o seu tempo procurando coisas que te agradem, né? Eu acho que é sempre melhor focar no positivo do que focar no negativo. Então, se aquilo não te fez bem, procure algo que te faça. É isso que eu penso, né? Mas eu volto a dizer, eu entendo de onde vem o sentimento. O que eu não entendo é a insistência em anos depois ficar batendo na mesma tecla, né? Ficar martelando no mesmo ponto. Parece que quer convencer as outras pessoas de que elas estão erradas, né? Mas isso é uma falta de maturidade para entender que a música toca pessoas diferentes de maneiras diferentes. E é isso aí. Esse programa com o Regis deve sair em breve, e é claro que eu vou divulgar o link aí nas redes sociais para vocês. Muito obrigado mais uma vez se você chegou até aqui ao final. E não deixe de dar o seu feedback aí pelo Instagram, pelo Facebook, por onde você desejar, certo? E espero não demorar mais tanto tempo para gravar o próximo podcast. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.